quantidade significativa de chuva e ela se confirma nesse início de segunda-feira. Nós estamos recebendo aqui nesta manhã, na programação da tua rádio, a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, porque está acontecendo a retomada das sessões presenciais da Câmara de Vereadores e outras tramitações de projetos. Aqui com a gente, nos estúdios, o presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores, Ariovaldo Carlos da Silva, e também o vice-presidente, Ranieri Berlato Boas, a quem queremos cumprimentar nesta manhã. Presidente Ariovaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao nosso colega, o Ranieri Bosa. E muito obrigado aí pelo convite.
Vice-presidente Ranieri, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Ariovaldo. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem.
Inicialmente, essa retomada das sessões presidenciais na Câmara de Vereadores, presidente.
Paulo, nós, assim que nós passamos, né, a semana passada para a bandeira laranja e que os protocolos nos permitiam voltar às sessões presenciais, nós optamos, consultamos os vereadores e optamos por voltar. Quero frisar que foi sem público, né, e continuará sendo sem público presente, e os vereadores eles foram protegidos de todas as formas, né? Nós exigimos o uso de máscara, a logística dentro da Câmara de Vereadores foi mudada, alguns vereadores ficaram onde senta normalmente o público, né? O afastamento ali foi grande entre um e outro. O uso da tribuna, né, que é comum sempre a cada uso, tinha a limpeza, né, total. Então, nós achamos prudentes voltar e ocorreu tudo certo.
Como em tudo que está sendo feito agora, consultório, escritório, dá um pouquinho mais de serviço, mas é viável, né?
É viável, dá. Não, dá. Serviço dá, né? Mas nós optamos por retornar e agora também, conversando aqui fora do ar, né? Parece que Passo Fundo voltou a bandeira vermelha, né? E então, os protocolos nos permitindo, nós vamos continuar com as sessões presenciais. Né?
Até porque é uma maneira que a população pode acompanhar melhor.
Exatamente. Né? A população ela não está privada de acompanhar via, né, via Facebook ou todas as plataformas digitais que a gente transmite.
Vice-presidente Ranieri, a princípio todos os vereadores concordaram nesta retomada ou não?
Sim, foi uma decisão unânime. Até porque os protocolos permitiam, né? Então nós tomamos muito cuidado com relação à questão do distanciamento, inclusive os servidores da casa também, um número reduzido, todos eles respeitando as normas. A questão do distanciamento mínimo previsto é 1,5 metro, nós conseguimos colocar aí cada pessoa, incluindo servidores e vereadores, a mais de 3 metros de distância cada um, todos usando máscara, todos tomando os cuidados necessários. Essa questão da retomada da bandeira vermelha, Paulo, ela implica, claro, em novos procedimentos de segurança. Nós estaremos conversando novamente com os vereadores para colher a opinião deles. A nossa participação na Câmara sempre foi muito democrática, sempre foi permitido e acolhida a escuta dos colegas. Então nós voltaremos a conversar.
Mas de qualquer forma a gente percebe que da maneira que vocês organizaram essa retomada é muito mais seguro do que fazer qualquer outra atividade. Como, por exemplo, ir no comércio, ir no supermercado, ir em qualquer outra atividade, né?
Sem dúvida, todos os protocolos atendidos e atendidos ainda com mais rigor do que o necessário, né? Então essa foi uma experiência positiva realizada na semana passada. Como bem disse o vereador Ariovaldo, presidente da casa, embora não houvessem pessoas no plenário, já haviam pessoas acompanhando através das redes sociais.
Olha aí.
Então a interação ela pode acontecer em tempo real, coisa que lá no plenário já não é permitido, né, Paulo? Lá é necessário, então, que as pessoas se apresentem e se postem como espectadores. Já as redes sociais permitem uma interação e alguns vereadores respondem em tempo real, promovem toda essa interação de uma forma bem, bem propositiva.
Então, já que nós estamos, inclusive, com a mesa diretora aqui, daqui a pouco, se houver entendimento de que seria importante uma transmissão até pela rádio, nós nos colocamos à disposição, vejam o público que estaria atingindo. Né?
Seria uma ótima ideia, Paulo.
Me veio agora, mas eu acho que se for para contribuir com o processo, daqui a pouco a gente pode tentar viabilizar isso.
Acho que podemos investir na ideia, Paulo. É muito interessante. É
interessante, porque a gente sabe hoje a penetração, aonde chega as redes sociais, e sabe onde a possibilidade da tua Rádio Cacique chegar também. Então, eu acho que é um momento importante.
E principalmente nesse período que nós temos projetos importantes a serem votados, né?
Pois então, e um deles é essa tramitação dos projetos de cargos e salários. Como está essa tramitação e o que prevê esses projetos aí?
Paulo, importante ressaltar a nossa população, porque sempre tem aquelas pessoas assim que de repente são desinformadas, né? E proferem até comentários que não condizem com a lei, tá? A questão dos subsídios dos vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito, nós devemos cumprir a lei e fazer, né, para a legislatura seguinte. Isso está exposto na Constituição Federal, artigo 29, inciso 6º. Tá? E se você me permite, eu vou ler aqui para não ficar sombra de dúvidas.
Vamos lá.
Os subsídios de vereadores... será fixado pelas respectivas câmaras municipais a cada legislatura. Ou seja, nós devemos cumprir a lei. Então, assim como a gente vê alguns comentários, ano eleitoral, querem aparecer ou coisa parecida. Não, nós estamos aqui cumprindo a lei. Somente isso nós temos que votar até as eleições, o salário dos agentes políticos que vão receber na próxima legislatura. Dito isso, Paulo, nós teríamos três possibilidades. Tá? Segurar os salários como estão, aumentar os salários ou diminuir os salários. Tá? Nós optamos, em reunião à Câmara de Diretoras, em diminuir os salários dos agentes políticos de Lagoa Vermelha.
Todos,
dando uma resposta para a nossa sociedade, porque é o anseio da nossa sociedade, ainda mais num período de pandemia, Paulo. Uhum. Então, optamos por isso. O projeto, ele está na Comissão de Justiça, tá? Ele está na Comissão de Justiça. Ele teve alguns apontamentos que nós conseguimos já sanar esses apontamentos, né? Consultamos o IGAN. E em breve, assim que saia da Comissão de Legislação e Justiça, nós vamos encaminhar a votação.
A partir de quando seria então essa redução do salário? 2021?
Isso. Aqui, Paulo, deixa nós trazermos um conceito à luz da população. Algumas pessoas têm essa dificuldade e não precisam dominar esses conceitos mesmo. Nós aqui na política, sim. Agente político são os secretários municipais, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. São esses cargos que as duas propostas que a Câmara apresentou prevêem uma redução geral de 25% nos salários praticados hoje.
Seja do prefeito até...
De todos eles, um corte de 25% parelho. Significa que o prefeito, que hoje ganha R$20 mil, terá um corte de 25%, tendo um salário, então, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, de R$15 mil. Tá.
Tomando por parâmetro, como é que ficaria os vereadores?
Os vereadores que hoje recebem R$4 mil, receberiam a partir do ano que vem R$3 mil. Os secretários municipais que hoje, além o vice-prefeito também, secretários municipais que hoje recebem R$8 mil, passariam a receber R$6 mil. Individualmente, nós não estamos falando de um corte impraticável, de algo que inviabilize a administração pública ou o poder legislativo, pelo contrário. Nós teríamos, então, uma pequena contribuição sendo dada por cada agente político, reforçando, isso não envolve servidores públicos, cargos em comissão, até porque os cargos em comissão, Paulo, do Poder Executivo, quem faz os salários é o próprio prefeito, ele tem esta autonomia. Assim como o salário dos CCs na Câmara de Vereadores sendo praticado pela mesa diretora. Estes cargos, nesse momento, não estão sob este crivo, sob este corte. O que não significa que não possam entrar nessa proposta, porque se houver um entendimento do Poder Executivo de seguir esse mesmo exemplo, isso também pode ser praticado, ou quem sabe até mesmo reduzir o número desses agentes políticos. De qualquer forma, isso gerará para o nosso município uma economia de R$1.700.000.
Em quanto tempo?
Em 4 anos.
Uns 4 anos.
É uma ideia vaga, mas a gente pode deixar muito claro que pode ser feito com 1.700.000. É dinheiro suficiente para pagar, por exemplo, 4 médicos especialistas, quem sabe para construir uma escola, uma creche, quem sabe para construir um posto de saúde. É um valor muito significativo para um município como Lagoa Vermelha.
Presidente Geraldo, sempre foi alegado muito essa questão do patamar dos salários, por exemplo, de secretários, que estava muito ligado à questão de se contratar médicos, que os valores não podem ser superior. Como é que está sendo tratado esse nesse sentido, presidente?
Na verdade, Paulo, essa é uma questão bem complexa, mas eu sei que existe um dispositivo que o salário do médico, e tem as horas trabalhadas, se eu não me engano, né, vereador Ranieri? Então, quanto a isso, né, foi bem estudado a redução, isso não vai interferir em nada com relação à contratação de médicos e o teto salarial.
Bom, essa discussão ela existe. Na prática, hoje já vai para a sessão?
Não. Não, porque ainda está na comissão.
Ainda está na comissão.
A princípio ainda eles têm, né, um prazo legal de 14 dias, né, para liberar o projeto para ir à votação.
E até quando precisa ser votado?
Pode responder.
O que a legislação diz, Paulo? Que nesse último ano de mandato nós precisamos votar, criar os subsídios para o ano que vem. Tá? Para a legislação que vem, legislatura que vem. Mas isso tem que ser impessoal. Significa que nós precisamos votar antes que ocorra a eleição municipal, antes dos vereadores saberem quem serão vereadores na próxima legislatura e quem serão prefeitos ou prefeito ou os secretários.
Então, antes do dia 15 de novembro tem que ter essa definição.
Quanto antes, normalmente a gente pratica essa votação antes do início, antes de deflagrar da campanha eleitoral.
Pois é.
Então a mesa ela vai tomar todos os cuidados, vai tentar acelerar como possível para que a gente possa promover a votação antes da largada da eleição.
Porque já está correndo contra o tempo.
Exatamente. É isso.
Vocês percebem que vai ter realmente muita discussão em cima disso? Como é que foi a aceitação inicial, pelo que vocês podem perceber lá, presidente Herovaldo?
Na verdade, eu não tive contato com outros vereadores, né? A comissão, a gente não participa da comissão. Mas assim, ó, a gente vai respeitar, né, como mesa diretora, vai respeitar a autonomia de cada vereador, né, que profira o seu voto. Há rumores que poderão haver emendas, e a gente não sabe, né, em que teor essas emendas também, mas a gente respeita muito, né, cada vereador e a sua autonomia ao proferir o voto.
No início do projeto, ou agora, consta aquela questão da redução do número de servidores também, ou não?
Não, esse é outro projeto.
Aí é outro, né?
Esse é outro.
Ele não vai estar englobado nisso, porque
não.
Agora a discussão é salários mesmo.
Exato, são projetos diferentes. Tá, Paulo? Esse outro projeto também está na comissão, tá? Na mesma comissão. A comissão, através do seu relator, com a redução de cargos, então, ela proferiu o seu parecer dando que é inconstitucional, tá? Porém, né, nós procuramos o IGAN, que é a nossa assessoria jurídica externa, e o IGAN ressaltou que é constitucional. Mas alguns ajustes deverão ser feitos no projeto. Tá? Então esse é um projeto que de repente demanda de uma discussão maior, né, Paulo, até para de repente nós não deixarmos a Câmara de Vereadores também prejudicada com o número de servidores. Mas é um projeto que totalmente viável, né, ao nosso ver, né, que é a redução dos cargos e que também vai gerar uma grande economia para o nosso município.
Como é que se chegou a esse percentual de 25% na redução dos salários? Foi feito algum cálculo em cima disso?
Antes da mesa diretora apresentar a proposta, a gente fez uma conversa com o bloco que dá sustentação para a mesa. Então nós conversamos e existem duas correntes bem claras, Paulo. Isso a gente precisa deixar claro, que é uma posição dos colegas que nós respeitamos. As discussões elas focavam ou no congelamento do salário dos agentes políticos, o que já é uma medida bastante importante, ou então na redução dos salários. O que aconteceu com relação aos 25%? Na legislatura anterior, da qual eu já fazia parte, eu e a vereadora Márcia, eu, ela e o vereador Maurício, nós propomos um movimento de redução de salarial naquele momento com o objetivo de obter o congelamento, porque se falava num reajuste bem significativo do subsídio dos vereadores. Então, aquele movimento resultou no congelamento de salários. Como nós não temos ainda pacificado dentro da Câmara se haverá o congelamento, se haverá a redução, ou mesmo se haverá uma redução ainda maior, porque isso é possível que o vereador apresente uma emenda reduzindo ainda mais do que os 25%. Nós entendemos que esses 25% eles não prejudicam, por exemplo, o Poder Executivo no que diz respeito à contratação de secretários. É necessário pessoas técnicas, pessoas que muitas vezes vão deixar de fazer a atividade que tem lá na iniciativa privada, onde eventualmente podem ganhar melhor do que ganham no município. E a responsabilidade é muito grande, são muitos anos que as pessoas acabam respondendo juridicamente por esses atos.
Essa é uma das principais alegações de quem defende um salário melhor para secretário.
E a gente compreende isso, não só para o secretário, para o próprio prefeito, né, para o próprio vice-prefeito. São pessoas que têm uma responsabilidade gigantesca. Após encerramento do mandato, essas pessoas continuam respondendo por seus atos durante muitos anos. Então é plausível que seja um salário bem remunerado. Entretanto, tem que ser bem remunerado dentro da nossa realidade. A nossa realidade hoje ela aponta para várias questões que são importantes. O nosso índice de ICM, por exemplo, depois de décadas subindo, ele caiu. Isso significa que nós teremos uma fatia menor do bolo tributário. Nós temos muitos problemas que virão agora a partir da pandemia. Então o PIB caiu naturalmente, o repasse de recursos vindos do governo federal cairá. Haverá um contexto novo, Paulo, e talvez nós tenhamos que voltar um pouquinho atrás. Esse voltar um pouquinho atrás não significa um prejuízo para as pessoas que estarão atuando diretamente na administração. Basta que a gente olhe quanto é que era a arrecadação alguns anos atrás, porque o município também já deve ter uma projeção de quanto arrecadará nos próximos anos. E a partir dessa projeção, é possível fazer esse ajuste ainda para um pouquinho menos de 25%, se necessário, para um pouquinho mais. Isso tudo basta que as pessoas que têm um entendimento diferente apresentem os seus argumentos e nós, com muito bom senso, vamos ouvir e, dentro do possível, acolher. Agora, a ideia proposta pela mesa da casa é a redução dos 25, o que não significa que outros argumentos não poderão ser colocados em mesa e ter um entendimento, daqui a pouco, unânime da casa.
Até houveram algumas alegações que daqui a pouco seria sugerido algo gradativo para alguns cargos, um percentual um pouquinho maior, para outros menor. Já chegou isso para vocês ou ainda não? Não. Só cogitações que você tem
aqui? Não, para nós não chegou
ainda. Só cogitações, né? Até duas pessoas já perguntaram aqui algo que vocês já responderam, mas só para frisar então. Bom dia, pergunta para os senhores vereadores se o salário dos vereadores também será reduzido.
Sim, geral. 25%.
Tanto, como nós dissemos, de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores.
Todo mundo 25%.
Né? Então é bom clarear que isso deve ser discutido, não hoje, mas a partir das próximas sessões, com maior contundência. Me parece que aí está a importância, inclusive, de se manter essas discussões de vocês presenciais, pelo menos. Né,
com presidente? Certeza.
É difícil você fazer uma discussão dessa sem estar em... pessoalmente juntos, né?
Exatamente, e por isso que nós acatamos de pronto, né, Ranieri, a tua ideia, Paulo, de repente até de transmitir pela rádio, né, a sessão onde vai ser discutido esse projeto.
E que a população possa entender bem
isso. Possa entender e possa compreender, aceitar ou não o voto de cada vereador. Né? Isso é importante, as discussões, é importante, né, quem vota a favor, quem vota contra, que vá na tribuna, que dê as suas explicações, é direito do vereador, né? Acima de direito é uma obrigação do vereador se posicionar, né? Então é um processo democrático, né? Nós entendemos que essa redução ela é salutar, né? Como disse o Ranieri aqui, poderão ser construídos muitas coisas no nosso município, Paulo, com aí quase 2 milhões de reais que nós vamos ter a mais. Então, é importante a população participar e essa tua ideia de pronto a gente já acata, porque veio a calhar aí no momento.
Até um outro questionamento do ouvinte. Isso acontece sempre, a cada 4 anos, Tem.
Sim, é protocolar, né? A legislação determina que a legislatura atual ela determina o salário da legislatura posterior.
Assim como já houveram aumentos, houveram manutenção de salários e agora. Não sei se redução tinha alguma coisa na história aí.
Eu não me lembro, Paulo. Eu posso colocar que na anterior foi proposto a redução para chegar-se ao congelamento dos salários. Tá? Isso é uma situação importante. A população precisa compreender que a Câmara ela é muito plural. E existem pessoas que representam diferentes segmentos e têm entendimentos diferentes. E por isso que o diálogo ele vai amadurecer a proposta. Talvez a gente chegue à conclusão, e isso basta que apresentem números que nos convençam, que não seja 25%, falou-se numa redução escalonada. Por que não? A Câmara de Vereadores ela tem o menor salário proporcional já na nossa região. Ela já tem o salário mais baixo. Ainda assim, nós tivemos o entendimento que nós podíamos contribuir com esses 25%. Então, talvez a gente possa fazer uma nova avaliação no salário do secretário, dos próprios vereadores. O importante é que a Câmara promova a discussão e não haveria forma de discutir isso senão apresentando o projeto. Até porque, diga-se de passagem, alguns vereadores eles só discutem nesse momento. Porque quando são chamados anteriormente para propor, para compor alguma coisa junto com a mesa, eles fogem, eles correm. E é como muitas pessoas sabem, nós temos vereadores que vão lá na Câmara exclusivamente na segunda-feira quando tem sessão. Então, obrigatoriamente, eles vão ter que discutir a pauta junto conosco.
E a gente já conclama, Paulo, a população. A população ela deve acompanhar, ela deve escutar os debates, ela deve, inclusive, essa lutar que estude um pouco o artigo 29 da Constituição Federal, né? Ali vai ver também que não existe qualquer, só porque é ano eleitoral, né? Como se foi falou, não. Nós temos que fazê-lo, né? E nós fizemos e agora vamos para o debate. O debate é democrático, mas a gente conclama a nossa população que participe desse debate também, que analise, né, o voto de cada vereador, do seu vereador. Isso é importantíssimo.
Obrigado, presidente Ariovaldo.
Obrigado, Paulo. Estamos sempre à disposição.
Obrigado, vice-presidente, vereador Ranieri Berlato Bossi.
Obrigado, Paulo.
Agradecemos aqui a presença dos representantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, falando sobre essa retomada, né, das sessões presenciais da Câmara de Vereadores e também essa tramitação dos projetos de cargos e salários. Tenho certeza que vai ser bem importante uma discussão ampla nesse sentido. 8h45.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Ministério da Saúde e Governo Federal.
Magrão Agro, representante vence tudo, assistência técnica e o maior estoque de peças originais da região, completa linha de semeadoras para culturas de verão, inverno, plataformas para colheita de milho bocuda, classificadores de sementes, lâminas traseiras, frontais e guinchos Big Bang. Visite a Magrão Agro e conheça as vantagens que os produtos vence tudo oferecem, ao lado da transportadora.